Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural de hoje promete ser muito especial, viu? Nós vamos conversar com o Felipe Mazetti Leite e tenho certeza que, se vocês já o conhecem e são seus fãs, vão gostar muito dessa conversa. E quem ainda não conhece, com certeza vai se tornar seu admirador. O Felipe é o Cavaleiro das Américas, um brasileiro conhecido em todo o mundo por ser o primeiro a cruzar as três Américas a cavalo numa viagem extremamente desafiadora de 27 mil quilômetros, realizada entre 2012 e 2020, começando pelo Alasca, nos Estados Unidos, e sendo concluída no Ushuaia, no extremo sul do continente sul-americano. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Letícia. É um prazer gigante estar aqui com vocês.
Boa tarde.
Prazer é nosso. Essa é uma história fantástica, viu? Lembrando que o Felipe, paulista de Santo Antônio do Pinhal, é jornalista e já escreveu vários livros sobre essa experiência que deve também virar filme. Felipe, como é que surgiu a ideia de realizar essa viagem aí?
Tudo começou com um livro que meu pai lia para mim, de um suíço que viajou a cavalo em 1925, de Buenos Aires, na Argentina, até Nova York, com dois cavalos crioulos, o Mantia e o Gata, era o nome dos cavalos, e o suíço se chamava Entifle, e essa história deu asas a esse sonho. Eu lembro que eu cavalgava no meu petiço, no sítio da família, em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, e eu imaginando que eu era suíço, né, cruzando os rios, cheio de crocodilo, cruzando os Andes, chegando no México a cavalo, e com 9 anos de idade a minha vida mudou, meus pais acabaram imigrando para o Canadá, a gente sempre mexeu com cavalo, eu laçava bezerro nos rodeios, e foi uma coisa muito gradual, que o sonho foi crescendo, 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 até que um dia ele se tornou um projeto.
Nessa viagem aí, né, de 27 mil quilômetros que você percorreu, eram em média 30 quilômetros por dia, caminhando a 4 quilômetros por hora. Quer dizer, quantos cavalos aí foram seus companheiros nessa viagem aí? E você contou, logicamente, com a equipe de apoio acompanhando, né?
Então, a equipe de apoio era os cavalos e Deus. Eu fiz a jornada sozinho, eu tinha pessoas que me acompanharam pelo caminho, meu pai andou 3 meses comigo no norte do México, minha mãe veio passar o aniversário dela e o meu juntos na América Central. Tinha dias que algumas pessoas me acompanhavam nos Estados Unidos, no México, cavaleiros, cowboys, gaúchos também, no sul, na Argentina, no Rio Grande, aqui no Paraná. Mas, na verdade, a gente fez com 11 cavalos pela dificuldade das fronteiras. Eu poderia ter feito com os mesmos animais. A maior parte foi do Canadá até o Brasil. Eu fiz com 3 cavalos, 2 quartos de milha e 1 Mustang. Mas a burocracia, a corrupção era tanto quando eu chegava nessas fronteiras para poder fazer a exportação e a importação desses animais, que depois eu fiz cada país com o seu cavalo. Então, o total foram 11 animais.
No trajeto, você enfrentou obstáculos e perrengues, né? Alguns você já comentou aqui, e perrengues diários, como enfrentar ursos, um dos verões mais quentes dos Estados Unidos, atravessado o deserto de Chihuahua, no México, e passou também por 10 países. Conta pra gente um pouquinho dessa etapa da sua viagem.
Foi bem complicado, né? Todo dia é uma adversidade, todo dia você tem que matar um leão. Problema atrás de problema, né? Você imagina cuidar de cavalo num rancho, numa fazenda já é difícil. Você imagina no meio de deserto, no meio de selva, cruzando montanha. Foi bem difícil. A gente foi perseguido por urso pardo, um animal de 50, que corre 50 km por hora, mais pesado que um touro de rodeio. Um animal muito perigoso. Eu tive que fazer amizade com os narcotraficantes da América Central para não morrer, né? Literalmente. Vi 2 pessoas mortas por tiro. Presenciei um senhor tentando matar sua esposa com 5 tiros em Honduras. Aí teve todos os problemas climáticos, né? Como você citou, o verão dos Estados Unidos, peguei um dos piores verões da história deles lá, muito calor, peguei frio também no sul, aqui na Patagônia, peguei muito frio também no norte, no Alasca, neve, temperaturas muito baixas, de menos 20, menos 30 graus, solidão, enfim, tudo que você puder imaginar, a gente viveu, você vive uma vida nesses 8 anos aí.
Quer dizer, mas valeu a pena, né? Você falou muito aí de solidão, você tinha os cavalos como companheiros aí. Agora, conta pra gente, como é que foi a sua passagem aí pela conflituosa América Central? Você já deu aqui uma deixa, já falou alguma coisa, mas eu sei que não foi fácil, né? Você chegou a correr risco de vida, inclusive?
Sim, demais. Lá é muito perigoso, né? São lugares totalmente controlados pelo narcotráfico. Eles têm o poder de eleger o presidente, tirar o presidente, e eles tomam conta de tudo ali. Como eu estava sempre exposto, né, a cavalo, a 4 km por hora, 30 km por dia, era muito perigoso. E para cruzar as fronteiras, como eu falei aqui um pouquinho da burocracia, da corrupção, na América Central eu tive que cruzar quase todas ilegal. Eu cruzava pelo mesmo caminho que eles transportavam drogas, que eles transportam armamento, pessoas. Então eu tive que fazer amizade com esses narcotraficantes, porque lá eles, infelizmente, dão um tiro primeiro e depois vem descobrir de quem que era o corpo, né? Então eu tive que ficar na casa dos caras, todos Meu eles Deus. Tinham mansões, pessoas com AK-47, crianças com 9, 10 anos já portando arma, já trabalhando pro cartel, os caras tinham zoológico dentro da casa deles, era literalmente um filme, assim, eu entrei no episódio de Narcos. Mas graças a Deus, graças aos cavalos, eles sempre me respeitaram. O cavalo é um idioma universal que abriu as portas para mim, né? Eles amavam os cavalos também e aí me deram essa segurança aí para poder cruzar essas regiões aí que são muito perigosas.
E da Costa Rica, né, que foi o ponto final dessa primeira etapa até Lima, você teve que seguir de avião, né, com os cavalos.
Exatamente, a gente foi barrado de entrar no Panamá, foi um momento muito difícil da viagem. Eu tinha que entrar no Panamá para embarcar os cavalos para entrar na América do Sul, não tem como cruzar andando ali pelo Gap de Darien e pelo canal do Paraná, né? Do Panamá, perdão. Aí eu sabia que ia ter que embarcar os cavalos, não deixaram esses animais entrar por toda a burocracia que existe ali. Aí eu enfrentei um problema gigantesco, né? Porque eu não podia deixar esses animais para trás. Meus filhos, o French, o Bruiser e o Dude, esses três cavalos que já faziam mais de um ano que estavam comigo. Aí eu tive que arrecadar 30 mil dólares, eu tive que entrar em contato com o Ministério da Agricultura aqui em Brasília, no Brasil, para me ajudar a encontrar um país da América do Sul que iria deixar a gente entrar, fazer essa exportação. O Peru foi o único que deu a permissão para a gente e graças a Deus a gente conseguiu entrar, mas saiu bem caro para mandar esses cavalos aí da Costa Rica até a América do Sul. Graças a Deus tive patrocinadores que me ajudaram, inclusive a Festa do Peão de Barretos, os Independentes, foram grandes parceiros aí que me ajudaram nesse momento, e a gente conseguiu continuar aí cruzando o Peru, a Bolívia, e finalmente chegando no Brasil por Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
Mesmo com todo o planejamento que você fez, e que é indispensável, né, você planejar as etapas, você teve que contar muito com a sorte também, né, Felipe?
Cara, eu falo que a sorte não existe, eu contei muito café com Deus, mas eu acho que o planejamento estratégico é a diferença do fracasso, do sucesso. Eu acho que quando a gente está preparado, mesmo quando as coisas mudam, você está pronto para a diversidade, né? Eu acho que quando você não faz o seu planejamento e espera as coisas cair do céu, espera a sorte não chega. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aí chegar bem no Brasil e em grande parte por essa preparação que eu fiz antes de dar o primeiro passo.
Na fase de São Paulo até Ushuaia, você arrecadou recursos também no Hospital do Câncer de Barretos, né? Do qual você é voluntário. Fala um pouquinho desse trecho aí, que eu sei que também não foi menos desafiador do que lá na região, lá de cima do norte.
Com certeza, foi repleto de problemas, adversidade, barreiras também. A gente saiu de Barretos do Hospital de Câncer, né? Um lugar abençoado, mudou minha vida lá. Eu entrei para fazer uma palestra para a criançada lá e saí muito mais motivado do que eu entrei, né? É um lugar que você, eu sempre falo, quem vai lá e conhece aquela obra de Deus tem que fazer algo para ajudar, né? É um hospital 100% SUS que trata e salva milhares de brasileiros e pessoas da América Latina inteira todos os anos. É um hospital que foi criado por uma família da pecuária, né? Eu acho muito importante falar isso. A família Prata, o Henrique Prata, o pai dele, são pessoas que vieram do campo, vieram do boi e entendem sobre gestão, entendem sobre honestidade, sobre trabalho e criaram aí o melhor hospital de câncer, não só do Brasil, mas da América Latina. E essa viagem eu fiz cruzando o sul do estado de São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de conhecer a cultura gaúcha, que eu sou apaixonado pela cultura dele, o resgate, né, que os gaúchos fazem da nossa cultura. Aí cruzei para o Uruguai, do Uruguai para a Argentina, muito difícil. A Argentina, passei quase 8 meses dentro da Patagônia, ventos de 120 km por hora, extensões e extensões de nada, 1.000 quilômetros, sem ter uma cidade, sem ver uma pessoa, mas graças a Deus a gente conseguiu aí chegar no final dessa jornada, arrecadar fundos para o hospital e conversar com as pessoas no caminho também sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
Felipe, fala um pouquinho dos seus livros aí, quem quiser saber mais sobre a sua trajetória aí, a sua aventura, né, de percorrer as três Américas, e fala também do filme que vai surgir aí, né?
Com certeza, eu tenho 3 livros que eu escrevi hoje, o primeiro chama Cavaleiro das Américas, o segundo Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo, e o terceiro Cavaleiro das Américas A Última Cavalgada. Se encontram todos eles na Amazon, nas livrarias aí do Brasil afora. E agora a gente vai lançar um documentário, ele foi lançado já na Amazon Prime, no Canadá, nos Estados Unidos e no resto do mundo, e agora vai chegar até o Brasil no final do ano. E também estão filmando agora, fazendo um longa-metragem baseado no meu primeiro livro, Cavaleiro das Américas, onde o protagonista, o papel é feito pelo Caio Castro, e conta a primeira parte da minha jornada do Canadá até o Brasil.
A viagem do Felipe Mazete Leite, o Cavaleiro das Américas, foi materializada em forma de estátuas no Parque do Rodeio, em Barretos, e no Parque de Exposições de Londrina, olha só. E o Felipe, então, parabéns pela sua aventura e muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Que é isso, obrigado a vocês pela oportunidade aí e uma tarde abençoada para todos.
Amém. Uma boa tarde e voltamos ao estúdio com a Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério. Obrigada, Felipe.